Fala, galera! Começando aqui mais episódio de Anticast. Estamos aí umas semanas, né? Uma semana e pouquinha sem ter episódio para vocês. A gente pede desculpa, infelizmente, por causa de problemas técnicos. Mas estamos de volta e eu tô aqui novamente com o Iago. Vamos falar mais um pouco sobre o Giants. Infelizmente, mais uma derrota, né, Iago? Tudo certo?
Tudo certo, infelizmente mais uma derrota segunda seguida, né? Essa até esperada já.
Sim.
Mas esses 10 dias aí foram muito importantes para a recuperação de alguns jogadores, né? Cruciais para o funcionamento do time. Eu tenho certeza que é playoff. Esse jogo contra o Commanders é playoff. Não tem
Exatamente.
jeito. 7-4, 7-4 é playoff. Mandar um abraço para todo mundo. Voltamos agora até o fim da temporada, semanalmente.
Isso aí. É, e até o acho que algum jogador, acho que foi o Thibodeau, ele falou que quando a equipe, né, jogou na última quinta-feira contra os Cowboys, acabou perdendo. E ele falou que na segunda, quando a equipe voltou e tudo, o Brian Dable, a introdução do Brian Dable foi: a temporada começa agora. E é exatamente isso. O Iago falou muito bem e vamos debater um pouco, mas antes a gente fala dessa partida desse domingo contra os Commanders, que vai ser muito importante, domingo às 3 horas da tarde, vamos falar sobre como é que foi o último jogo da última quinta-feira, né? Semana passada, jogo de Thanksgiving lá dos Estados Unidos, de ação de graças. O Giants acabou perdendo para os Cowboys por 28 a 20. Não foi uma atuação tão boa, mas também eu esperava que, ainda mais pelos desfalques que a equipe tinha, que seria bem pior. Mas eu acho que a gente fica até mais decepcionado, Iago, pela forma que a gente perdeu, porque o Giants teve oportunidades de ter saído com a vitória, né? O Cowboys cometeu alguns turnovers, e é aquilo, né? Quando a gente comete turnovers, a gente não consegue voltar para a partida e nem se manter na partida. Mas quando é os outros times que cometem turnovers, parece que o nosso time dá oportunidade, e foi isso que aconteceu nesse jogo, que a gente conseguiu forçar duas interceptações no Dak Prescott, mas nosso ataque, se eu não me engano, nem pontuou desses turnovers. Então, uma situação bem complicada, né?
Com certeza, não capitalizamos, né? E um time, quando tá jogando fora de casa, contra um adversário superior, tu força turnover, você tem que capitalizar em cima disso. E o Giants não fez. A gente fez até um primeiro tempo aceitável, a gente saiu,
Sim,
foi
foi
pro
pro
intervalo
intervalo
ganhando
ganhando.
3-7, só
Isso,
que o
isso.
segundo tempo a gente sucumbiu, ao contrário do que vinha acontecendo, né? Que a gente crescia no segundo tempo, nesse jogo não. Então, cara, a gente tem que ver muita coisa porque o nosso ataque deu uma estagnada legal na temporada.
Sim.
Porque
Vai falar sobre isso
o
aqui.
jogo corrido sucumbiu, o ataque todo sucumbiu, que a gente sempre falou aqui o que ia acontecer. É muita lesão também, muita lesão. Cara, eu tenho para mim que o jogo que não podia perder era contra o Lions. E a gente
Concordo
perdeu.
com você. A gente tá falando, infelizmente, no podcast que não foi o Anya, pro problema técnico, que aquele jogo era a gente quer brigar por playoffs e ganhar aquele jogo, né?
Sim, não tem jeito. Em casa e tudo mais. Então, cara, é aquele negócio também, né, cara? Se todo mundo antes da temporada, ah, você quer estar 7-4 nessa semana? Todo mundo ia aceitar, então não tem jeito. Só que, cara, a
Exato.
gente tem que ser mais cirúrgico dentro do jogo. Tem que aproveitar a oportunidade. Você tá jogando contra o Dallas Cowboys fora. Porra. A arbitragem vai ser contra você. O time deles é superior. Nosso time desfalcado. Você não aproveita situações? Entende? Então, faltou isso, cara. Faltou a gente conseguir capitalizar em cima do que a defesa conseguiu fazer, que foi roubar a bola. A gente teve duas interceptações no jogo, cara. Então,
Verdade.
como é que você não aproveita isso? Cara, com todo respeito, o Dak Prescott é um quarterback muito melhor que o Daniel Jones. Uma hora ele vai encaixar alguma coisa. Eles têm mais talento que a gente.
E a nossa
Então a gente
secundária tava toda desfalcada, né? Tipo,
toda desfalcada.
quem tava marcando o Sid Lamb era o Darnell Holmes, que tomou um baile, vamos ser sinceros, né?
E nossa, nossa, fez quantidade de falta absurda. Tomou um baile o Darnay Holmes. Que era
Tomou um
esperado
baile.
também, né?
Exato, a gente já falou sobre isso aqui, né? Marcação homem a homem não é o forte dele. Ele não é jogador. A gente acho que a gente não falou aqui, mas a gente sabe que ele é uma das maiores deficiências da nossa defesa. E eu até depois do jogo falei, cara, como é que os times não estão usando mais isso, né? Não estão atacando mais o Darnell Holmes. Isso é algo que eu acho que pode até ser que o Washington pode tentar usar nesse jogo de domingo, mas a gente vai falar já já. Mas primeiro ponto negativo que eu quero comentar com você é o Saquon Barkley tendo mais uma partida ruim, né? É, teve é, até o Ezekiel Elliott, que não tá numa das melhores temporadas dele, longe disso, mas teve um jogo bem melhor do que o Saquon Barkley. O Saquon Barkley teve 11 corridas, 11 carregadas para apenas 39 jardas, uma média de 3,5 jardas. E é o segundo jogo, o jogo contra o Detroit, ele também não foi muito bem. Tendo comparação, o Ezekiel Elliott correu 16 vezes e teve 92 jardas. A gente viu em alguns momentos que parece que ele se combarque do passado, que ele fica um pouco dançando ali, né, na OL. Ele não tá atacando como tá, e até alguns rumores nos Estados Unidos falam que ele poderia estar jogando machucado. Eu não sei isso aí, não tenho nada, né, isso é apenas um rumor, mas algo parece estranho, né? Ele não tá mais com aquela explosividade que ele tava tendo no início da temporada, né, Iago?
Cara, eu acho que foi um perfil, não sei se foi o Giant Zone, alguma coisa assim, que comentou que ele estava hesitando muito. E é verdade. Ele não estava correndo com a explosão que ele estava correndo no início da temporada, mano. Não sei se tu percebeu isso.
Sim.
E o nosso ataque depende dele. Por exemplo, ele teve 39 jardas em 11 corridas. O Brightwell teve 31 em 5.
Exato.
Entende? O Brightwell teve 31 jardas em 5 corridas. Então, outra coisa, o Daniel Jones passou 35 vezes e ele correu 11. Então, lógico que a situação do jogo transformou isso.
Sim.
Entende? Só que, porra, isso não é o ideal pra gente ser campeão, pra gente ganhar. Ser campeão não, pra gente, pô, conseguir playoff e tudo mais. É
Exato.
voltar em equilíbrio, cara. O
E
Saquon
eu.
Barkley, ele
Então.
tem.
Pode falar, pode falar.
O Saquon Barkley, ele tem que ter no mínimo 20 corridas por jogo. Ele
Sim.
correu 11 vezes nesse jogo. Olha só. Ele correu 26 vezes nos últimos dois jogos, 13 corridas por jogo. Isso não dá certo nunca. Como é que a gente vai ganhar um jogo assim, cara?
Exato. E isso aí acontece porque não tá conseguindo fluir o jogo corrido, né? O Giants era um dos melhores jogos, um dos melhores times que tinha mais média de jardas terrestres por partida. Hoje em dia já eu acho que é a quinta ou sexta da NFL. Ainda tá bem, mas muito também por causa dos jogos no início da temporada, como aquele jogo contra os Bears, o jogo contra os Texans. Mas nos últimos tempos, a nossa defesa tá bem. É algo que a gente já esperava um pouco, porque a defesa dos outros times esperam mais isso, já tem mais filme para estudar, né? Mas a gente acha que. Não é o esquema tático que eu acho que decaiu o nível. Eu acho que o jogador mesmo, o Saquon Barkley mesmo, que deu uma decaída nas
E,
últimas
cara,
partidas, mas a gente torce para ele dar uma volta por cima, né? Até porque ele vai ficar sem contrato, Thiago. Então ele precisa disso, né?
sim, precisa disso. E pra gente conseguir playoff, ele tem que voltar ao nível. Não tem outra alternativa.
Não, sim, com certeza.
E outra coisa, cara, o Daniel Bellinger faz falta na questão
Muita falta.
dos bloqueios. Não só recebendo passe, mas na questão dos bloqueios também.
Sim.
E, cara, e não sei até que ponto a nossa linha ofensiva está desfalcada, culminou nisso. Porque, como tu disse, as defesas adversárias sabem que o Saquon Barkley é o ponto do nosso ataque. Então eles vão colocar vários jogadores no box ali para tentar impedir ele de correr. Eles estão conseguindo nesses últimos dois jogos. Só que, cara, a gente jogou. Entende?
Sim.
Que é um cara que estava evoluindo. A gente jogou sem o Daniel Bellinger, que é muito importante na questão dos bloqueios. Esses
Eu...
caras devem voltar agora. Então.
Exato, exato.
E, cara, sinceramente, gostei muito da volta do Nick Gates. Muito, muito. E se a gente começar com uma OL, com Evan Neal, Andrew Thomas e ele, o Glowinski ali sendo sólido, a gente vai ter praticamente uma need pro ano que vem. Isso é muito importante. E, cara, potencializar, como a gente sempre fala aqui, cara. Potencializa o Saquon Barkley, faz a OL. O L bloqueando o mínimo para ele, a gente sabe o que ele vai fazer, então potencializa esse cara. Coloca a bola na mão dele e coloca o Daniel Jones em situação circunstancial. Entende? O
Exato.
Daniel Jones. Cara, é que eu falei, o Daniel Jones ele faz tudo o que pode. E tudo que ele pode, às vezes, muitas vezes não é o suficiente pelas limitações
Exato.
dele. Então não tem como.
É, até outro ponto que eu já ia falar exatamente dele. O Daniel Jones também não fez mais uma boa partida na nosso critério, né? Ele errou alguns passes que normalmente ele não erra, inclusive naquela quarta descida, que eu acho que o Saquon Barkley tinha que ter segurado aquela bola, né? A bola bateu na mão dele, então eu acho que um jogador da NFL, e principalmente um running back que quer ganhar média de 10, 12 milhões por temporada, tem que segurar aquela bola, mas o passe, a gente também tem que ser justo, foi um pouquinho atrás. É, mas não foi um jogo que ele estava tendo mais seguro nas últimas partidas. E é aquilo que a gente falou, em outros podcasts. E você falou agora muito bem. Ele é aquele cara que, se tudo der certo, se tudo tiver no planejamento, ele vai conseguir fluir a partida. Se ele tiver com o jogo corrido fluindo, se tiver com os recebedores minimamente funcionando, segurando a bola, mas se alguma coisa está fora de sincronia, ou então ele precisa colocar a bola debaixo do braço e virar uma partida, infelizmente vai ser bem complicado isso acontecer, né?
Cara, o Daniel Jones, ele merece o nosso respeito. É um cara que trabalha duro pra
Sim,
cacete.
sim.
É um cara que, porra, se esforça, tem o respeito do vestiário e tudo mais. Só que a gente sabe das limitações técnicas dele. E como você disse, cara, quando um fiozinho sai do lugar, ele sucumbe, geralmente sucumbe. Óbvio que a circunstância não é ideal. Por exemplo, nesse jogo, ele teve Darius Slayton, Richie James e Rodgers como wide receiver. Isso não é ideal nunca. Nunca. Até por isso a gente está atrás do Odell. O jogo corrido não funcionou. Desfalcado. Tudo bem. Mas, cara, ele teve uma interceptação, por exemplo. Cara, esse passe da quarta descida é um passe que, se vai minimamente bom,
Podia
o
ser
Saquon
touchdown.
Barkley pega. O Saquon
Sim.
Barkley pega. Era a
E podia
primeira
ser o
descida.
touchdown, porque não tinha ninguém ali marcando aquele corredor pelo lado direito, pelo que eu vi na
Sim.
jogada.
Sim, cara. Ele teve uma interceptação que foi anulada por falta.
Sim.
Sorte, uma interceptação feia. Cara, e se a gente pegar no 21 de 35, 228 jardas, um touchdown, nem é algo ruim, não. Só que isso aí tá potencializado pelo garbage time.
Exato, exato.
Entende? Só que, cara, infelizmente é isso. Ele não vai nos carregar. Em um jogo ou outro, ele pode fazer isso, como ele fez mesmo até na derrota pro Cowboys. No primeiro jogo da temporada, ele foi o melhor jogador do time ali. Só
Exato.
que isso acontece de duas, três vezes por ano. A gente tá
Exatamente.
vendo aí que a NFL é uma liga de quarterback, cara. Não tem jeito.
Exato. É exceção, né? Não é a regra, infelizmente.
Se tu não tiver um cara ali, a não ser que tu tenha um entorno absurdo, como o San Francisco 49ers, por exemplo. Tem um
Exato.
entorno absurdo, aí o Garoppolo consegue, no sistema ali, performar. Só que não é o nosso caso, então é
Perfeito.
difícil.
Concordo plenamente. Outro ponto que eu coloquei aqui também é as chamadas do Kafka, né? Não curti muito. Acho que também é outra coisa que nos últimos jogos piorou. Eu acho que a gente pode analisar assim. Mais um jogo que ele não conseguiu fluir o jogo corrido, né? Principalmente. Eu acho que ele estava tentando, às vezes, eu acho que era. Eu até coloquei isso no meu tweet durante o jogo. Eu até brinquei, né? Falando que queria amar a segunda alguém como o Kafka ama chamar a segunda corridas em segundas descidas longas. E era algo que ele estava fazendo toda hora, e o que acontecia? Na maioria das vezes, o Saquon Barkley não conseguia nenhum avanço ou avanço mínimo, e aí o Giants ficava em terceira para oito, terceira para nove, terceira para sete. Algo que fora de casa é uma situação bem complicada de você ficar conseguindo converter, né? Apesar do Giants ser um time até que ok em conversão de terceira descida. Mas eu acho que ele poderia ter tentado fazer outras coisas, tipo chamar a jogada, corrida por fora dos tecos, ou tentar parar de ficar forçando algo que não está funcionando. Eu acho que isso é a maior crítica que eu tenho para ele. Parece que ele está insistindo no erro. Eu entendo que o jogo corrido é a principal arma do nosso ataque, mas ele precisa entender que tem hora que não funciona. E eu acho que ele quer insistir até demais em algo que não está funcionando. O que você achou dessa partida dele?
Cara, eu acho que ele, além dele insistir em algo, eu gosto do Kafka, eu acho ele muito
Sim, não,
profissional.
tem crédito
Acho
ainda
que ele
demais, exato.
é o nome certo ali para ser coordenador ofensivo. Só que eu acho que, além dele insistir em muita coisa que a gente vê que não dá certo, ele desiste fácil do jogo corrido às vezes, cara. Porque a gente sabe que o jogo corrido, ele depende muito de ritmo também. O Saquon Barkley. Talvez o Saquon Barkley é aquele cara. Pô, é geracional. Só que ele tem um defeito. Ele tem um defeito que ele dificilmente ele nos proporciona, por exemplo. Ele não é aquele cara de uma corrida de 4 jardas, outra de 5, não. Ele é o cara explosivo. Ele depende de uma corrida de 10, 15 jardas para chegar no jogo, entende?
Sim,
Se a
sim.
gente for parar para pensar em corridas curtas, aquelas, ele não é tão assim. É que ele é um talento geracional, ele é muito explosivo, então ele consegue, de uma hora para outra, transformar uma jogada morta num touchdown, por exemplo. Só que, cara, ele precisa de ritmo.
Concordo.
E você desistir do ponto principal do nosso ataque, às vezes, pô, além da defesa, ela já esperar o passe e a gente ter pouco talento no jogo de passe, você meio que tira o ritmo do seu running back, que é o ponto principal do ataque. Então, eu gosto muito do Kafka, mas concordo muito contigo nessa questão dele insistir em algo que não está dando certo. E eu acho que ele, às vezes, desiste muito fácil do jogo corrido também. Porque, pô, não é o ideal. 35 passes e apenas 21 corridas, contando ao todo.
Exato, sim.
Mesmo, cara, lógico, tem a questão do garbage time que a gente está perdendo de 28 a 13. E aí tu só passa a bola, só que, entende, o jogo corrido tem que ser o ponto principal.
Não,
Então.
concordo plenamente com você, sim. É, e outro ponto aqui, eu acho que é o último, antes da gente falar dos positivos, que nem foi tanto, né? Tem, acho que sim, tem dois pra gente falar aqui de positivo, é a nossa defesa, né, Al? Nossa defesa que segurou bem no primeiro tempo, que nem a gente falou, a atuação no primeiro tempo da equipe foi ok, né? Foi sólida do Giants, eu acho que a gente pode avaliar assim eu e você. Só que no segundo tempo, primeira coisa, o primeiro drive dos Cowboys era para ter acabado muito. Sendo que o Giants fez uma força absurda para tomar um touchdown e conseguiu. Acho que foi até aquele touchdown que eles cometeram vários false starts, várias faltas, e eles conseguiram, como é que fala? Marcar o touchdown numa terceira para 15. Isso é um ponto também. Como no segundo tempo o Giants cedeu terceiras descidas longas para o ataque deles? Tudo bem que o deck começou a encaixar mais no jogo, etc, etc. Mas eu acho que a defesa poderia ter melhorado um pouquinho mais. E também mais um jogo que a gente cedeu muitas jardas terrestres, né? Isso que vem sendo uma deficiência já tem algum tempinho. E eu acho que até vi uma estatística que o Giants é o time que mais cede média de jardas por tentativa. Eu acho que é quase 5 por tentativa. Então isso é muita coisa, porque se for assim, é praticamente duas corridas você consegue first down contra o Giants. Então, esse número precisa diminuir urgente. O Cowboys, que tiveram 39 tentativas de corrida nessa partida, correram para 169 jardas. É muita jarda, dois touchdowns, e mais um jogo aí que o Ezekiel Elliott, que nem eu falei, não tá tendo nem de longe uma das melhores temporadas dele na carreira, mas consegue fazer o que quer contra o Giants, né?
Cara, com certeza, assim, a defesa ela foi muito importante no primeiro tempo.
Sim.
Foi crucial, só que, assim, eu evito um pouco cobrar a questão da defesa pela falta de talento, principalmente ali na secundária, cara. Porque se a gente parar pra pensar, Rodarius Williams, McLeod e Danae Holmes, não tem como dar certo isso. Tanto que a gente tomou um touchdown numa terceira descida longa, com cornerback marcando um cornerback baixo marcando o tight end. Então a gente está sem cornerback 1 e 2, está sem principal safety, então é muito difícil. Só que, cara, a gente tem que ver também que, porra, o touchdown deles que virou o jogo, o primeiro drive do terceiro quarto, era para acabar porque o deck mandou um overthrow e o árbitro achou uma falta do Danae Holmes que não existiu.
Sim.
Essa questão também.
Chamada bem questionável, a gente pode se
Sim,
dizer.
só que, cara, é aquele negócio, tu não pode tomar 21 pontos no segundo tempo.
Perfeito.
Entende? Não
Também
pode
teve uma
tomar.
falta besta do Ximenes, né? Foi uma falta
Teve
boba
uma
demais, que
falta boba
tipo.
demais. Pô, teve um sec que o Thibodeau perdeu também, Thibodeau que,
É,
porra,
nossa,
jogou muito esse
nesse
jogo, mas,
drive.
pô, teve um sec que ele perdeu ali que não pode
Que não
perder, cara.
pode.
É
Perfeito,
questão de, é coisa
perfeito.
que muda jogo e tudo mais.
Momento, né? O momento vira todo para outro time
É,
se ele consegue aquele
tem
cheque
jeito.
ali,
Não
verdade.
tem jeito, cara. Então, a gente tomou 21 pontos. A defesa sucumbiu, cara. Sucumbiu. Foi até onde deu. Foi até onde deu.
É,
Teve
segurou onde
alguns
conseguiu, até onde
erros.
conseguiu, né? Ainda mais com os
Até onde
buracos.
conseguiu. Não tem jeito, cara. Eu, sinceramente, eu até me impressionei com a gente competindo no primeiro tempo.
Sim, eu pensei que isso é uma lavada.
Eu também pensei que ia ser uma lavada, cara. Pô, o Cowboys vinha de uma vitória acachapante contra o Vikings.
Sim.
Pô, então. Mas é aquele negócio, cara. Voltando, alguns jogadores titulares devem voltar e tudo mais.
Exato.
Então, a
É, eu
gente.
acho que é que nem eu falei, se esse jogo fosse uma derrota, cara, a gente tinha tudo de desculpa. A gente podia falar que estava esperando os desfalques, pouco tempo de preparação. O Cowboys é muito melhor que o nosso. O time do Cowboys já é melhor que o nosso. Sem desfalque, imagina com o nosso time, sei lá. A gente tava. A nossa secundária inteira, você já falou aí muito bem. Era praticamente formada por jogador de practice squad. Mas acho que a maneira como foi, eu acho que é até mais dolorida, né? Porque a gente conseguiu competir, deu aquela esperança do ih, será? E infelizmente não aconteceu nada. Mas, Pelo menos a gente conseguiu competir no primeiro tempo, mas é um pouco mais decepcionante, a gente pode se dizer, né?
Sim, cara, sim, porque aí entra a frustração, né?
E a ilusão, né? Um pouco da ilusão, um
É
pouco, né?
ilusão,
Do
porque
lúdico, é.
a gente sai ganhando de 3 a 7 no primeiro tempo. O que que a gente espera? Porra, pelo menos um calor a gente vai dar. E não, do nada, num piscar de olhos, tá 28 a 3, a 13. Então, é frustrante, como você falou. A gente não esperava muita coisa desse jogo, mas pela circunstância que apresentou, a gente tinha uma chance ali.
Concordo com você. Falando então de pontos positivos, eu botei só dois aqui, né? Um é o que a gente praticamente já falou agora, que foi a nossa defesa. Primeiro tempo, a atuação dele no primeiro tempo, eu acho que é um ponto positivo. Conseguindo forçar turnovers, conseguindo turnover on downs, duas interceptações, né? Seguraram ele acho que 13 pontos, né, no primeiro tempo, se eu não estou enganado, não foi isso? Então, acho que foi um ponto positivo, a gente pode se destacar disso aí. A gente já também falou, o ponto negativo foi o segundo tempo deles. Seria o ideal, né? É que eles consigam manter a atuação do primeiro tempo durante o jogo todo, ou então um pouquinho mais sólido, né? Sólido que eu digo, não, mais regular, né? Estável durante toda a partida. Mas é algo para ainda mesmo com tantos os desfalques, a gente conseguiu atuar bem com um time que a gente já falou aqui várias vezes, tem um elenco melhor que o nosso. Outro ponto que eu coloquei aqui é o Slayton. Mais uma vez, eu acho que ele se provou aí nessa partida. O Giants tinha o Kenny Golladay e tudo, mas ele foi o nosso wide receiver 1. Eu acho que o Golladay, pelo que eu tô vendo aqui, ele tava disponível, né? Mas ele nem recebeu nenhuma bola. O Slayton teve 3 recepções para 63 jardas e fez aquela baita recepção com cobertura dupla, né? E também um belo passe do Daniel Jones. Eu acho que foi o primeiro passe que o Giants tentou para mais de 20 jardas ou conseguiu completar, algo assim. Eu acho que o Giants conseguiu, teve duas tentativas na partida e conseguiu completar um. Então o Slayton se provando cada vez mais que está sendo é uma peça importante nesse elenco, né? Esse elenco ainda bem quebrado, com vários buracos, a gente pode se dizer.
Cara, se a gente parar pra pensar do grupo de recebedores, é o único que se apresenta mesmo, né?
Sim.
E é um cara que ele começou sendo o quinto recebedor do time no ano, perto de ser trocado ou cortado e tudo mais, mas em um momento abaixou a guarda. Ele simplesmente trabalhou, esperou o um momento aparecer, ocorreram lesões, trocas e tudo mais. Ele chegou e mostrou que ainda pode contribuir de alguma forma e tá sendo muito importante. Tá sendo a melhor opção do jogo aéreo, se a gente parar pra pensar. É o Slayton, cara. É o Slayton.
Sim.
Disparadamente, assim. Disparadamente. Ainda mais agora com a lesão do Wan'Dale.
Sim,
Ele
verdade. Ele vai ser mais.
disparado. Disparado. Então ele tá carregando nas costas. E é uma
Concordo.
surpresa positiva, assim. Pra mim, eu não esperava.
Não, também nem um
A
pouco.
carreira do Slayton no Giants, pra mim, tinha
Nem um
acabado.
pouco. Também
Mas,
concordo com você.
assim, pra mim, ele fica até pro ano que vem. Porque ele pode ser um wide receiver 2 ou 3 ali tranquilamente.
Sim,
O que não
concordo.
pode ele ser o principal ponto do jogo aéreo. Não pode. Aconteceu por circunstância, mas ser parte do jogo aéreo, obviamente pode. Pode, tenho certeza que sim, o Giants vai ter time querendo contratar ele, cara. Tenho certeza que vai ter time querendo contratar ele para
Sim.
ser.
E talvez o Giants até receba uma pique compensatória, né? Então,
É,
torcer.
pode ser também.
Exato. Então vamos aqui, falar então, fazer essa prévia pro jogo desse domingo contra o Washington Commanders. O Giants está 7-4, eles estão 7-5. E aí, se eles ganharem, vão para 8-5, ou se a gente ganhar, vai para 8-4. Jogo de divisão, né? Primeiro jogo que a gente se enfrenta nessa temporada, o Washington. Eu acho que os próximos jogos, inclusive do Giants, eu acho que os próximos 3 ou 4. Não, eu acho que é dos próximos 4, acho que 5 é de divisão. Vou até conferir isso e já falo para vocês. Ó, tô vendo aqui. O próximo jogo, ó, é o Washington, depois Eagles, o Washington, Vikings, Colts e Eagles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 jogos que faltam para acabar a temporada, 1, 2, 3, 4 são de divisão. Então, confrontos bem importantes aí, que, como a gente já falou. Vou trazer então aqui algumas estatísticas agora para vocês do Washington. Eles têm uma média de jardas por jogo de ataque, né, somando corridas e jardas aéreas. 324,9. Média de jardas corridas, ele tem uma média de 121,1. Tá no meio da tabela ali da NFL, nem lá muito lá em cima, nem muito lá embaixo. o Giants continua lá em cima, ali no top 10. Média das aéreas por jogo, eles têm 203,8, é a décima pior marca na NFL no momento. O Giants tem a quinta pior marca no momento. Eles já conseguiram 30 sacks na temporada até aqui, o Giants tem apenas 20. E média das cedidas pela defesa deles é 310. É uma média somando, né, jardas aéreas e jardas corridas. Essa é a oitava melhor marca da NFL. O Giants, nesse momento, cede uma média de 355 jardas por jogo. Uma curiosidade aqui, eles ganharam 6 dos últimos 7 jogos. Então, a temporada deles, muitos achavam que estava acabada, mas eles conseguiram se recuperar. Estão se recuperando muito bem. E estão na briga pelos playoffs. Se colocam, já estão na briga dos playoffs. Se eles ganharem nesse domingo, colocam ainda mais. E por isso que esse jogo se torna de vida ou morte, a gente pode talvez se dizer, Iago, não sei, mas muito importante, né?
É a primeira final de 6 que faltam para acabar a temporada.
É.
É uma final. É uma final. O Commanders, eles vêm num ritmo. Eles ganharam, tiraram a invencibilidade do Eagles, ganharam do Texans e do Falcons. Eles, nos últimos jogos, eles perderam só pro Vikings. Mesmo assim, de
Sim.
20 a 17. Ou seja, eles vêm numa. O momento deles é melhor do que o nosso. E é a hora de virar a chavinha da temporada de volta para aquela era nossa de vitória que a gente se superava, porque é uma final. Eles vão pegar a gente 2 vezes seguidas.
Sim,
Eles.
eles vão
Ó.
pegar, eles têm bye no meio, né? Eles têm,
Sim, ó.
eles enfrentam a gente, bye, e aí é a gente de novo, o Giants de novo.
Isso. Ó, eles enfrentam, ó. Giants 2 vezes,
Uhum.
49ers fora, Browns em casa e Cowboys em casa. Ou seja. A tabela deles, cara, vai depender desse jogo contra nós mesmo. Porque do
Sim.
49ers eu acredito que eles percam. Do
Também.
Browns eles têm chance de ganhar. E do Cowboys é o último jogo da temporada, tem que ver como é que o Cowboys vai estar. Tá.
Pode ser que o
Então.
Cobb poupe alguém já, pensando
É,
nos
pode ser
playoffs.
também. Ou pode ser que o Cowboys esteja lutando pela divisão contra o Eagles.
Sim,
Tudo pode
sim.
acontecer. Então. Cara, é um time que tem jogadores talentosos.
Sim, vamos
Tem
falar
jogadores.
disso aqui,
O
exato.
Heineken é um quarterback limitado. É um quarterback limitado e tudo mais. Mas eles têm o Robinson, o wide receiver. Eles têm o Terry McLaurin, que é um ótimo jogador.
Sim.
A linha defensiva deles é ótima. Eles têm o Fuller, cornerback e tudo mais. Assim, vai ser um jogo difícil. Eu acho que é aquele tipo de jogo que vai ser decidido no detalhe. No detalhe, mas a gente não pode se dar o luxo. Porque se a gente perde aqui agora pro Commanders. A gente pega o Eagles babando, o melhor time da NFL pra cima da gente. E aí o Washington vem como pra gente, contra a gente depois da bye. Com a
Verdade.
moral lá em cima, cara. Se a gente perder esse jogo na temporada, serão 3 derrotas seguidas. E aí, irmão, a chance de playoff diminui
Sim, porque
totalmente,
depois a
porque o
tabela
momento
complica
da.
também, legal.
Sim, o momento da temporada vai ser péssimo. A gente vai ter que ganhar um dos jogos do Eagles e se superar contra o Commanders fora. Então,
Sim,
é
verdade.
que falta, meu.
Concordo
Primeira final de
plenamente.
seis que faltam, porque vai ser só jogo difícil. Se a gente para pensar, qual o jogo mais tranquilo, entre aspas, da nossa tabela é o Colts, que pode
Pode
chegar já
ser.
eliminado. E o resto é só pedreira,
E talvez no último
são
jogo o
quatro
Eagles
jogos.
já também poupe alguém, né?
Oi?
Exato, exato. Pode ser que no Eagles, o último jogo da nossa temporada, é os Eagles. Pode ser que eles também podem já poupar alguém, talvez não jogar com o Hurts, pensando já nos playoffs.
Certeza.
Que eles já provavelmente eles já vão garantir bem em breve a vaga para os playoffs.
Pra nós, será que eles vão fazer isso?
É,
Pensa
tem isso
aqui.
também, né? É, porque também. Mas aí ele vai jogar com tudo, e aí se machuca, e aí acabou a temporada deles praticamente, imagina? Então eles também
Certeza,
podem
então.
pensar a longo prazo. Tipo, a gente pode perder aqui, mas a gente tá pensando no lá na frente, lá em fevereiro, talvez, sei lá, se o sonho deles é o Super Bowl, que provavelmente deve ser, né? Mas um ponto aqui, ó, que a gente, eu botei alguns pontos dos últimos jogos deles. Eles enfrentaram os Falcons, como você falou, eles ganharam de 19 a 13, jogo com placar abaixo. Mas eles cederam 167 jardas corridas, então mais um time aí que cede bastante jardas corridas. O problema é aquilo que a gente já falou: o Giants não tá muito bem nisso nas últimas semanas, mas é mais uma oportunidade da equipe se redimir e aproveitar isso, né?
Com certeza, e aí remete àquela lembrança, né, do Saquon Barkley contra o Washington, que ele
Exato.
incorpora as melhores performances contra o Washington. Então, e a gente precisa de uma dessas. A gente precisa urgentemente de uma dessas. Porque se a gente colocar a bola na mão dele, potencializar ele e, consequentemente, fazer um jogo consistente para botar a bola na mão do Heinicke, a gente tem chance. E aí, com o Aziz Ojulari, Thibodeau e o Leonard Williams e o Dexter Lawrence pressionando o Heinicke, a nossa chance aumenta. Mas se a gente prosseguir com o ritmo de jogo corrido que a gente teve nos últimos dois jogos, a chance, amigo, realmente aí a gente vai estar em problema, porque, como eu disse, se a gente parar para pensar, eles têm até mais talento que a gente, cara.
Sim.
Com as lesões que a gente tem. Principalmente no grupo de recebedor.
É verdade.
Então, é aquele tipo de jogo que a gente vai ter que se superar, cara. Não tem jeito.
Concordo.
É jogo difícil, é clássico.
É, eu tô vendo aqui, né, eu gosto muito daquele site, o Stat Music, que você, dos Estados Unidos, que você consegue pesquisar algumas estatísticas aleatórias, né? Eu pesquisei aqui pra ver a média do Saquon Barkley contra o Washington na carreira, né? Saquon Barkley jogou contra o Washington 5 vezes na carreira, ele tem 3 touchdowns, 73 carregados no total e 484 jardas. A média aqui é da 96,8 jardas corridas por jogo. É uma média de 6,6 jardas por carregada. É uma média que também ele tem quase 15 jardas de carregada por partida. Mas olha esses números. Ele tem dois jogos, um em 2018 e outro em 2019. O de 2018 ele teve 170 jardas, ano de rookie dele, 170 jardas corridas. E no jogo de 2019 ele tem 189 jardas corridas. Provavelmente, com certeza, eu acredito, esse é um dos melhores números da carreira dele. E o jogo de 189 jardas de 2019, ele também teve 90 jardas recebidas. Então, ele, pô, conseguiu aí quase 279 jardas em um jogo só. Isso é inacreditável, se a gente parar para pensar. Ele também, que contra o Washington, ele, pelo que eu tô vendo aqui, em médias, 44 jardas de média de jardas aéreas recebidas, tem um touchdown, uma média de 10 jardas por recepção. Então, o Saquon Barkley, nem você falou, e adora jogar contra o Washington, Iago.
É, com certeza, com certeza. São exibições assim, são jogadas incríveis, cara. Porra.
É verdade, concordo.
O que ele faz, né? Ele faz isso. Ele tem esse potencial. Tem
exato.
Potencial de mudar o jogo com uma jogada só. Espero que aconteça. Uma coisa que eu tô sentindo falta dos últimos jogos também é com a questão do Daniel Jones no jogo corrido, cara. Ele tem corrido menos. Tem corrido menos e tô sentindo falta de play action, de read option.
Sim.
E tudo mais. E tudo isso vem acontecendo menos porque o jogo corrido está sendo menos utilizado. Está sendo menos produtivo. Então, se o jogo corrido voltar a ser produtivo, com certeza as chamadas vão voltar a ser feitas. Porque se a gente
Concordo.
parar para pensar, o melhor momento é assim. Com o Daniel
É
Jones
verdade.
improvisando muito bem no jogo corrido, com o Saquon Barkley voando, e aí os passes entram em questão
Verdade.
circunstancial.
Sim, perfeito. Outro ponto também que eu botei aqui, né, é curioso para ver quem vai marcar o McLaurin caso o Adoree Jackson não jogue. Ele ainda é dúvida, né? Mas o Giants, a gente vai falar já, deve ter retorno de alguns jogadores para essa partida, mas aí fica a dúvida, né? Será que vão botar o Moreau, que provavelmente vai voltar com o cornerback 2, para marcar o McLaurin, aonde ele estiver em campo, perseguir, né? Vamos dizer assim, o McLaurin, ou então se ele ficar no slot, que nem o Lamb ficou na última partida, será que vai ser a missão do Holmes marcar ele? Holmes, que não foi muito bem, como a gente já falou aqui, marcando o Lamb. Então, é uma dúvida aí que o Martindale vai ter que ver isso aí durante a semana de treino, né?
Ah, com certeza, com certeza. Porque a gente para processar, a gente tem quem? Se o vai ter ele, Rodarius Williams, McLeod e Darnay Holmes.
Isso.
Entende? Então, na questão do safety, o Julian Love vai voltar, tem o Tony Jefferson vai voltar também e tudo mais. Só que, cara, assim, eu não vejo nenhum desses com capacidade de. Não é parar, conter o McLaurin, cara.
Também.
Eu não vejo, infelizmente. O Moreau vem fazendo uma grande temporada e tudo mais.
Surpreendente, eu
Porém,
diria até, né?
surpreendente demais. Foi um achado, assim. Só que, cara, o McLaurin é muito, 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 muito bom.
É
E o
verdade.
Heinicke vai.
É o adesivo um
Vai
deles, não tem o que
explorar
fazer.
ele.
Exato, exatamente.
Então, eu acho que. Tem que ver. Cara, é o passe, cara. É o pass rush entrar, velho. É o Thibodeau. O Leonard Williams está no dia inspirado. O Ward e tudo mais. Pressiona o Heineken que ele vai entregar.
Tomara. Tomara. Outro ponto também positivo agora dessa vez é que o Giants deve ter o retorno de alguns jogadores, né? É, falam-se que o Neil pode voltar. Neil, Bellinger, Belton, Odulari, o Bradson, o Tony Jefferson, Moreau e outros jogadores. Então, é, inclusive eu vi ontem que o Evan Neal pelo menos já falou que está pronto para voltar e treinou normalmente, então é bem provável que o nosso Rookie volte e alguns outros aí dessa lista também, não sabe ainda quem vai jogar, quem não vai, porque a gente está gravando podcast na quinta, né? Normalmente o game status de quem vai jogar ou não só sai na sexta-feira, no caso amanhã, então a gente não tem como afirmar isso, mas é provável que o Giants tenha reforços, assim, reforços caseiros, vamos dizer, e algo que é muito bom, só de se tiver ainda o Ojulari, então a gente vai conseguir finalmente ter uma amostra daquela dupla que a gente tanto quer ver, que é o Tiboro e o Ojulari, né, que é o que você falou agora há pouco do pass rush.
Cara, é o que a gente quer ver, é o que a gente espera que seja o nosso pass rush por 5, 10 anos, né?
Exato.
Tiboro com o Ojulari, e tendo o Leonard Williams ali pelo meio, o Dexter Lawrence nessa temporada incrível, pô, a gente vai fazer um bom trabalho pressionando o Heineken e aí apressando o passe deles, é algo incrível. Então, essa a gente tem que apressar o ataque deles, cara. Se a gente apressar o ataque do Commanders, a gente sabe que o Heineken tem problemas.
É verdade. Entende? Outro ponto também nesse jogo, e quem pode estar retornando para o Washington, né, isso pode ser um belo reforço para eles, é o Chase Young. É, se ele jogar, né, vai ser a primeira partida dele nessa temporada, ele que tem sofrido um pouco com lesões, né, mas é sempre um jogador que pode dificultar a vida do nosso ataque, principalmente da nossa OL, mas é aquilo, né, a gente tem boas lembranças, porque sempre que ele enfrentou o Andrew Thomas, até muito esse confronto, né, esse matchup visado, porque os ambos são do mesmo draft de 2020, e muitos torcedores queriam o Chase Young, e aí a gente acabou, inclusive, perdendo, ganhando na partida do Washington, e isso acabou mudando a nossa pick, a gente caindo para pick 4 naquele draft, e eles acabaram escolhendo o Chase Young. Então, tem toda essa história por trás desse jogo também, né, que envolve ele, né, Iago?
É, sim, com certeza, cara. O Chase Young, que é um ótimo jogador, não é aquele cara que, por conta de lesão nessa temporada e na última, ele não é aquele cara que ainda não... Ele tem toda a condição de ser aquele cara que a gente esperava que fosse na NFL. Teve uma ótima rookie com lesões. Só que é um cara que, se pegar ritmo, ele é um problema. Porque a linha defensiva de Washington já tem o Monte Suite, já tem o Allen e tudo mais. E adicionando o Chase Young ali, nossa, fica um grupo muito, muito, muito bom, dos melhores da liga. E, cara, eu vi aqui, ele tem 9 sacks na carreira, né? Tá na terceira temporada. Duas temporadas jogadas. Uma temporada e meia, mais ou menos, jogada, né? E então, como tu disse, quando o Andrew Thomas costume bem, já tiveram esse embate e tudo mais. E eu espero que ele não faça muita coisa nesse jogo, não, porque se ele pegar ritmo, é difícil de segurar.
Concordo. Concordo com você. É, vamos então ficar de olho nesse jogo aí. Vai ser bem, bem interessante. É aquele jogo que vai ser um jogo meio que de playoffs adiantado, eu diria até. Até pela importância de significado para ambas as equipes. Uma equipe que estava meio desacreditada antes da temporada começar, que foi o Giants, acabou surpreendendo todo mundo. E o Washington, que estava desacreditado até pouco tempo atrás, não começou a temporada muito bem, mas conseguiram dar uma arrancada aí nas últimas partidas. Mas antes de a gente acabar esse episódio, Iago, temos um assunto que temos que falar aqui, que é o Odell Beckham Jr., o wide receiver draftado pelo Giants, né? Acabou sendo trocado pelo David Gettleman para o Cleveland Browns. O jogador que sofreu algumas lesões, foi campeão, vencedor do Super Bowl, né, pelo Los Angeles Rams na última temporada, mas infelizmente acabou sofrendo uma lesão, né, no mesmo jogo, no Super Bowl. E agora ele está recuperado e ele vai fazer visitas. Hoje, nessa quinta-feira, no dia que a gente está gravando o podcast, dia 1º de dezembro de 2022, ele está visitando o Giants. Acredito que amanhã ele vai visitar o Buffalo Bills e na segunda ou no domingo, eu não lembro direito, ele vai visitar o Dallas Cowboys. E até na terça-feira que vem, eu acho que terça-feira que vem, dia 6, ele já deve ter uma decisão de qual será o seu time. Mas também isso tudo pode mudar, pode ser que a gente esteja gravando isso aqui, daqui a pouco anuncie que ele assinou com o Giants e todas essas visitas sejam canceladas. O que você acha sobre isso, Iago? Ele, logicamente, é o adicivo que nem eu falei aqui, eu acho que é a posição que a gente mais precisa. E, inclusive, eu já adianto para você que eu acho, né? Eu acho que o Giants deveria assinar com ele, principalmente, pois o Giants, eu acho que não vai conseguir adicionar um adicivo do nível dele na off-season, porque a classe de free agency, ela tá muito fraca pro ano que vem, tanto que eu já vi até os nomes, Não é nenhum abismo, nenhum absurdo falar que o Darius Slayton pode ser o melhor wide receiver que vai ser free agent na próxima temporada. Isso para vocês terem uma noção de quem deve estar disponível para a gente contratar, né? Não desrespeitando nem um pouco o Darius Slayton. A gente sabe que ele não é aquele jogador superstar da NFL que a gente sabe que o nosso time precisa. O que que você acha sobre esse assunto, Thiago?
Tranca todas as portas do CT em East Rutherford assim que ele chegar. Ele não de Nova York sem um contrato. Cara, assim, a gente sabe que ele sofreu uma lesão grave, né? E tá
Sim,
voltando
sim.
agora e tudo mais. E a gente sabe, assim, o problema, a questão do Giants tem os amigos que ele fez ali. Nova York, a gente sabe que o Odell Amola perfeito para isso. E tudo mais. O Bills e o Cowboys vão dar uma chance dele competir pelo Super Bowl. Coisa que eu acredito que a gente não vai proporcionar. Só que, cara,
Concordo.
imagina o Odell Beckham com o Andale Robinson ali, cara, o Daniel Bellinger crescendo também. Como você disse, a classe de
Seria uma
free
bela
agents.
história de. O capítulo estaria fechado, né? Uma bela história
Cara,
de,
sim,
sei
cara.
lá,
E o
voltar para
Giants
casa, eu
mudou.
diria.
O
Exato.
Gettleman não tá mais lá, entende? A galera toda que fez a saída dele não tá mais lá. O Sterling Shepard é muito amigo dele e tudo mais. Então, cara, eu acho que tem muita. O Saquon Barkley é muito amigo dele também, tem essa questão. Só que, cara, Cowboys e o Bills dão a chance de competir pro Super Bowl, entende?
Vai
Mas
depender do
aí
que ele quer,
a
né,
gente.
Iago? Se ele
Sim,
quer ganhar
entendeu?
de novo, ou se ele quer competir, ou ele quer, sei lá, talvez
Então, essa é a
permanecer
questão.
numa cidade, né? Durante um belo tempo.
O jogador de futebol
Pode falar.
americano, assim, o Odell, dinheiro não deve ser problema para o Odell Beckham mais. Só que nunca é
Com
demais, né,
certeza.
cara?
Exato,
Então,
exato.
cara, o Odell Beckham, mais do que qualquer outro, ele sabe que a vida útil física de um atleta da NFL, o wide receiver que toma porrada toda vez que pega a bola, toma um contato, toma teco, ele sabe que não é muito longa e ele. Fazendo um ótimo jogo no Super Bowl, sofreu com lesão. Ele vindo de temporadas espetaculares no Giants, sofreu com lesão. E ele vem sofrendo com lesão ao longo da carreira, o que é uma lástima pelo talento que ele tem. Então, eu acho que, como você falou, tem a questão do dinheiro também. E a questão do contrato, anos de contrato. Por
Exato.
exemplo, se o Giants oferecer 2 anos de contrato para ele com salário ok, e os outros não oferecerem isso, eu acho que a nossa chance se torna maior. Entende?
Sim. Eu até ia falar exatamente sobre esse assunto do contrato, que já foi noticiado, né, que ele queria um contrato de múltiplos anos, né, de vários anos, não só um contrato de um ano e acabou. E eu tô vendo até aqui, estudando aqui, o salary cap desses times, né? Eu entendo se ele assinar com o Bills, eu fico chateado, mas eu também entendo se ele assinar com o Cowboys. Eu acho até que se ele não vier pro Giants, eu torço muito que ele vá pro Bills, né? Até também pelo Shane ter uma proximidade lá, o Brian Dable ter vindo de lá, e também o Cowboys não é o Bills, não é o nosso rival de divisão, né? Eu acho que isso principalmente é o motivo. Eu acho que posso falar até por mim e por você. Mas olhando aqui, muitos falam, o Giants não tem cap. Tudo bem, nesse ano mesmo o Giants não tem muito. Mas no ano que vem o Giants tem 51 milhões disponível agora. Pode ter alguns cortes, esse número pode até aumentar. Então é o terceiro time no momento que tem mais salary cap para a próxima temporada. Atrás apenas do Chicago Bears, que tem 115 milhões disponível, e o Atlanta Falcons, isso. E depois vem o Giants com 51 milhões. Já tô vendo aqui, ó, o Dallas, deixa eu ver onde o Dallas está. Eu nem consigo achar. Ah, tá aqui, o vigésimo. O Dallas para o ano que vem, no momento, só tem 1 milhão disponível de salary cap. Então eles vão ter que fazer alguma coisa, remanejar algum contrato para abrir espaço. Tudo bem que quando um time da NFL quer abrir um espaço no salary cap, eles conseguem, mas eu acho que o Giants é o que tem, eu acho que a saúde financeira para oferecer talvez o melhor contrato, não acha, Iago?
Eu acho. Mas aí a gente tem que ver pelo lado do show.
Exato, isso que eu ia falar, isso aí.
Ele vai querer. Porque o Giants tem muita lacuna, né, cara? A gente não é um time que. Pô, a gente tá algumas peças de chegar. Não, a gente tem muita lacuna. A gente tem lacuna. A gente não sabe se a gente vai ter lacuna no running back, porque a gente não sabe se o Saquon Barkley vai ficar. A questão da renovação do Dexter Lawrence.
Andrew Thomas.
Do Andrew Thomas. Então. Tem muita coisa aí. São 51 milhões, mas 51 milhões que. Entende?
Sim.
Eu gostaria muito que o Odell viesse. Pelo preço certo, nossa, meu sonho. Ver o Odell com
Também.
a 13 de novo em Nova York. Então, cara.
Tô esperançoso, só que aquele negócio, como você falou, se ele não vem pro Giants, que esteja em outra conferência, né? Porque se ele
Exatamente.
rival de divisão, porra, aí não dá. Aí eu vou torcer
Não, eu
contra
acho
ele.
nada a ver. Eu acho que, sei lá, eu acho muito estranho, não sei. Eu ficaria chateado, assim, sendo bem sincero, se ele for pro Dallas, eu acho que, não sei, não
Cara,
vejo
eu
muito
também.
sentido, sabe, cara? Eu não vejo sentido isso, ele ir pro
Cara, eu também
Dallas.
ficaria. Eu também ficaria. Mas se tem uma coisa que a gente sabe que na NFL não tem, é essa questão. O Richard Sherman saiu do Seattle Seahawks e foi pro 49ers. Como
Sim.
vingança, por exemplo, tá ligado?
Uhum.
Entende? Então tem muito essa questão na NFL também. O Landon Collins saiu do Giants e foi pro Commanders.
Exato.
E ainda mais na questão dele, que não seria seguido, ele já teria percorrido na NFL depois que saiu daqui do Giants. Então não me surpreenderia realmente, não me surpreenderia nem um pouco. Mas os rumores vão surgindo, né? E quanto mais os rumores vão surgindo, a proximidade dele com a franquia vai aparecendo também. Aí a gente fica mais esperançoso ou mais frustrado.
É, concordo com você. Vamos ver, a gente deve descobrir isso em breve. Acho que no próximo episódio, que vamos fazer a prévia aí pro jogo, acho que contra os. Depois do jogo, já contra os Eagles, Thiago? Eu nem
É
vi aqui. Acho
contra o
que é,
Igor.
né? Então a gente vai fazer a prévia pro jogo contra os Eagles, falar desse jogo e também provavelmente já comentar aí sobre a decisão qual a decisão que o Odell tomou, que, como eu falei, deve sair na terça-feira que vem, dia 6. Vamos ficar de olho, galera, nisso. Eu tô confiante, eu espero que ele venha, porque eu acho também, como tem um lado que o Iago falou muito bem do show em tudo, mas também pode ser que o show em queira trazer um wide receiver para talvez um novo quarterback rookie que ele possa escolher no próximo draft ou em 2024. Já tem um wide receiver para ele, um wide receiver 1 de confiança para ele ter ali uma peça, né, para ajudar nessa transição do college para NFL. Então, tem vários fatores que você pode levar para o negativo e vários fatores que você também pode considerar para o positivo. Então, resta nos aguardar e esperar. Então, para finalizar, Iago, palpite aí para o jogo de domingo contra o Washington. Pode falar aí para a galera.
21 a 17 pro Giants.
Show.
21 a 17, se Deus quiser.
Também acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que o Giants vai conseguir essa vitória, vai dar a volta por cima aí dessas duas últimas derrotas. É o time que volta novamente a jogar em casa. E eu acho que o Giants ganha aí, de 28 a 24. Vai ser um jogo bem apertado aí. Eu acho que vai ser. Quem vai garantir nossa vitória vai ser o Graham Gano no finalzinho com um field goal. Então vamos torcer. Ficaremos de olho, né? Então, mais uma vez, se vocês quiserem saber alguma coisa, alguma outra notícia do Giants ou do Odell, sem ser pelo podcast, acompanhe nossa página, né? Giants Nation BR é a página do Iago e a minha, Giants Underline RJ, no Twitter e no Instagram. No do Iago é no Twitter. E espero que tenham curtido. Quer deixar algum recado final aí? Pode deixar.
Só mandar um recado pro pessoal aí, dizer que voltamos de vez com o podcast, que vamos até o final da temporada e que tudo dê certo para nós. São seis finais que a gente vai jogar e serão seis jogos que com certeza vão dizer do que vai ser dessa temporada do Giants, mas deixando claro que desde já a gente não estava esperando viver isso nessa temporada.
Sim.
Não estava. Então, brigar pro playoff, lutar pelo playoff, competir, já está sendo uma coisa que a gente não imaginava e isso é o crédito da comissão técnica e desse novo projeto que o Giants está fazendo. Então, indo para playoff ou não, vai ficar a frustração se não ir, mas a gente vai ter certeza que estamos no caminho certo. É isso aí, um abraço, obrigado por geral aí.
É isso aí, então, galera. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado também. Se puderem, deixa aquela avaliação do podcast aí. Eu sei que no Apple Podcast tem ali avaliação de 5 estrelas, no Spotify também. Aonde vocês puderem, avaliem a gente, se possível, né, com 5 estrelas, se vocês curtirem e tudo. É isso, galera. Até semana que vem. Até a próxima. Valeu!